Ontem nós estávamos vendo sobre a questão da nossa Mishnah, que a Mishnah em primeiro lugar falou que temos três coroas, depois a Mishnah falou uma quarta coroa, a coroa do bom nome. Nós estávamos vendo como é que isso funciona. E o Rambam tinha dito que a coroa do bom nome é uma coroa que é acoplada à coroa da Torá. A pessoa que tem coroa da Torá, automaticamente, se ele de fato tem a coroa da Torá, ele vai acabar tendo junto também a coroa do bom nome. O Midrash Moel diz que não somente quem tem a coroa da Torá é que tem essa coroa do bom nome, mas mesmo todas as coroas foram mencionadas aqui na Mishnah. A coroa da Torá, a coroa do sacerdócio, a coroa do reinado, todas elas podem vir com Keter Shem Tov Omed Al Gabeihen, que a coroa do bom nome se assenta sobre essas coroas. A pessoa que tem uma dessas três coroas pode acabar sendo coroada também por esta coroa que se acopla a uma dessas três. Já o Rashbat diz que, na verdade, não é que a coroa do bom nome é uma coroa que se acopla às demais. Esta é a coroa básica para que a pessoa possa ter as outras três. Se diz o Rashbat, uma pessoa que, em primeiro lugar, não tem a coroa do bom nome, ou seja, não é um mensch, ele não tem como ter as outras três coroas. Não há forma. Então, as outras três coroas é que se assentam sobre a coroa do bom nome. Nós encontramos em vários lugares nas palavras dos nossos sábios. Como nós estamos falando aqui, né, que coroa simboliza a honra que se deve a essas três pessoas. Nós encontramos em vários lugares nas palavras dos nossos sábios que um rei, um kohen, ou um mestre, se ele não tem um mínimo de boas ações, não é necessário honrar essa pessoa. Por exemplo, nós encontramos na Gemará, no Tratado de Megilá, escrito que é permitido desprezar um Talmid Chacham, um sábio, de San'ai Shom'anei, que aquilo que nós ouvimos sobre os seus atos fazem ele e a sua Torá serem odiados. Quer dizer, um sábio que não se comporta como se deve, nós não temos obrigação de honrá-lo. Da mesma forma, nós encontramos também sobre o reinado, está escrito Venasibe Amhalotaora. A Torá diz que um presidente do seu povo você não pode amaldiçoar. E o Talmud diz: que tipo de presidente do povo? Quando ele tem um comportamento do seu povo. Você só tem a mitzvah, a proibição de xingar, de amaldiçoar o rei, quando ele se comporta como um erlecheid, como o verdadeiro Yehudi tem que se comportar, segundo a Torá. Se ele não se comporta assim, você não tem obrigação de honra para ele. Da mesma forma, nós encontramos no livro de Shmuel sobre Hofni e Pinchas, que eram filhos do Eli HaKohen. Eli HaKohen foi um grande Kohen Gadol, grande tzadik. Mas ele tinha dois filhos que, infelizmente, tinham alguns interesses próprios. Eles não estavam fazendo o que eles deviam dentro do Beit HaMikdash da forma adequada e correta. E lá, o profeta chama a atenção deles. Primeiro, até o próprio Eli chama a atenção deles e fala: o que vocês estão fazendo? Que não estou tendo boas notícias de vocês. Não estou gostando disso. Vocês têm que fazer tshuva. Mas, infelizmente, eles não fizeram tshuva. E, no final das contas, veio o profeta e avisou a Eli que os filhos dele vão ser amaldiçoados. Então, nós vemos aqui também Kohanim, que não tem um comportamento adequado, eles não têm honra, pelo contrário, eles acabam tendo maldição. O Bartenura até cita para nós uma história. Uma história nós já contamos há muito tempo atrás, no primeiro capítulo do Pirkei Avot, quando nós vimos sobre Shemaiah e Avtalion. Então, o Talmud conta, toda vez quando terminava Yom Kippur, o Kohen Gadol fez todo o serviço pelo povo, no Beit HaMikdash, então o povo acompanhava o Kohen Gadol até sua casa. Como nós falamos até na Tfilá de Yom Kippur, que se fazia uma grande festa para ele, então se acompanhava ele. Só que na época do segundo Beit HaMikdash, infelizmente, teve muitos Kohanim Gdolim, que eram Kohanim Gdolim, que era o que tinha. Muitos foram impostos, foram forçados, pagaram para conseguir o cargo e assim por diante. E o Talmud conta que estavam acompanhando um Kohen Gadol dessa época. E de repente, no meio do caminho, viram que Shemaiah e Avtalion estão vindo ao encontro do Kohen Gadol. Shemaiah e Avtalion eram os grandes mestres da geração, era o presidente da geração, o chefe do tribunal da geração. E eles foram receber Shemaiah e Avtalion, deixaram o Kohen Gadol um pouco. Foram até o Shemaiah e Avtalion. Quando Shemaiah e Avtalion chegaram perto do Kohen Gadol, o Kohen Gadol ficou chateado que as pessoas foram honrar eles. Resolveu que ele vai dar uma cutucada neles. Como Shemaiah e Avtalion eram descendentes de convertidos. Então ele, o Kohen Gadol cutucou eles e falou: Yeitun bnei amamin lishlam. Venham pessoas de outros povos para a paz. Shemaiah e Avtalion ouviram essas palavras. Só que eles suspeitaram que dessa forma está sendo desprezada a Torá deles. E a Torá sendo desprezada, eles não podem ficar quietos, levar isso para casa. E por isso eles responderam muito de forma fina, mas forte. Eles responderam: Yeitun bnei amamin lishlam. Venham de fato em paz os filhos dos povos. De Avdin Uvda de Aharon. Que eles seguem e eles se comportam como Aharon. Aharon amava paz. Lutava pela paz. Veloye tebar Aharon lishlam, não venha em paz o descendente de Aharon. De la aviduda de Aharon, que não se comporta como Aharon. Deu uma resposta forte para ele. Que venha em paz de fato esses que são descendentes de outros povos, que se comportam como Aharon, e não venha em paz esse descendente do Aharon, que não se comporta como o Aharon. Então aqui nós vemos que a coroa não é dada segundo a sabedoria da pessoa, não é dada segundo a linhagem da pessoa. Ah, Cohen, ah, sou descendente de reis. Não é por isso que ele vai receber. Em primeiro lugar, ele precisa ter Keter Shem Tov. Em primeiro lugar, precisa ter uma coroa de bom nome, uma coroa de boas ações, bom comportamento e como nós falamos antes, Menschlichkeit. Os comentaristas da Mishnah ainda, só para terminar, se atém ao fato, por que que o Keter Shem Tov, por que que a coroa do bom nome é tão importante assim que ela se sobressai às outras coroas que a Mishnah trouxe? E o Meiri, o Tiferet Israel e outros respondem que a diferença é que enquanto as outras três coroas, a coroa da Torá, a coroa do reinado, a coroa do sacerdócio, são coroas que são uma dádiva divina para o ser humano. Keter Shem Tov, a coroa do bom nome, é algo que a pessoa, a própria pessoa, adquire para si. Sabedoria, linhagem, riqueza, tudo isso a pessoa recebe diretamente de Hashem. Isso que simboliza a coroa da Torá, sacerdócio e reinado. Como o Talmud diz, no Tratado de Nidah, Hakol bidei shamayim chutz mirat shamayim. Tudo vem dos céus, exceto o temor a Deus. Tudo vem dos céus, exceto o temor aos céus. Como o Talmud explica, que existe um anjo responsável pela gravidez, e ele pega aquela gotinha que vai virar um ser humano, e traz perante Deus e fala: Deus, mestre do universo. Essa gota, o que vai ser dela? Vai ser forte, vai ser fraco, vai ser sábio, vai ser tolo, vai ser rico, vai ser pobre. Tudo é definido já naquele momento por Hashem. Mas, diz o Talmud, Rasha, o tzadik lo kamar. Se vai ser um perverso, um tzadik, isso não é perguntado. Por quê? Porque isso vai ser segundo aquilo que a pessoa vai se dedicar ao longo da vida. Ele vai conseguir. Então, tzadik e Rasha. Se a pessoa vai ser um tzadik de fato, isso depende da pessoa. Isso é o livre-arbítrio. Se a pessoa vai lutar por isso, ele vai ser. Se ele não lutar por isso. E por conseguinte, a pessoa não pode se vangloriar de nenhuma das outras coroas. Coroa da Torá, você recebeu isso de Hashem. Coroa do reinado, você recebeu isso. Se é riqueza, você recebeu de Hashem. Coroa do sacerdócio, linhagem, linhagem importante, você recebeu de Deus. Não tem o que se vangloriar. Keter Shem Tov, coroa do bom nome, essa está acima de todas as outras. Essa você pode se vangloriar. Por quê? Porque isso é fruto dos seus próprios atos. Isso é fruto do seu esforço, da sua dedicação. Isso é o que está escrito no profeta Yirmiyahu, que é uma aftará. Alit halel chacham bechofmato. O sábio não pode se vangloriar da sua sabedoria. Alit halel agibor begvurato. E o forte não pode se vangloriar da sua força. Alit halel ashir beoshro. E o rico não pode se vangloriar da sua riqueza. Afinal de contas, em primeiro lugar, tudo isso não é você que adquiriu. Foi Deus que te deu. Segundo lugar, tudo isso Hashem deu para a pessoa um empréstimo enquanto ele está nesse mundo. Ele vai embora desse mundo, perdeu tudo isso. Isso fica. Isso fica depois dos 120. Só a pessoa vai embora. Por isso continuou o profeta falando Kim bezod italel amitalel. E sim, com isso daqui é que a pessoa pode se vangloriar. Qual a única coisa que a pessoa pode se vangloriar? Haskel veyadoti, conhecer a mim. Que be'el hafasti, não Hashem. Pois é isso que eu quero, esse é o meu desejo, jura Hashem. Ou seja, somente seguindo a Torá de Hashem, somente se ligando ao caminho e ao comportamento e aquilo que Hashem nos ensina. Isso sim você pode se vangloriar. As boas ações que você faz, as mitzvot que você faz, essas sim são as coisas que nos acompanham mesmo depois dos 120 e que vão chegar no mundo vindouro junto com todos nós. Ah, Keter Shem Tov, a coroa do bom nome, essa está acima de tudo. Quando a pessoa chegar depois dos 120 com muita saúde, longa vida, longos dias de vida, proveitosos, quando a pessoa chegar lá em cima para apresentar as contas, tudo que ele tinha em vida, que era exterior a ele, não vai junto com ele. Isso tudo fica. Fica no mundo. Coroas de sabedoria, coroas de riqueza, o que for, tudo isso não vai estar junto com ele. A única coroa que vai sobrar na cabeça da pessoa quando ele se apresentar perante Hashem é Keter Shem Tov. É a coroa do bom nome. São as boas ações, são as mitzvot, tudo aquilo que a pessoa se dedicou, se empenhou enquanto ele estava no mundo. Esses atos passam a fazer parte da própria alma da pessoa. Isso se transforma parte da sua essência espiritual e eterna. Keter Shem Tov, a coroa do bom nome, Olé al-Gabeihen, está acima de todas as demais coroas.